O CBN Saúde está de volta. Estou conversando com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Ele é infectologista. Nossa conversa é sobre a sífilis. Fizemos aí um levantamento de como é que ela se apresenta, como é que se transmite. Tem participação de nossos ouvintes. Você pode participar dessa conversa. Você pode mandar e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br, gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Você pode participar também pelas nossas páginas sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá ou facebook.com/gilsoncostaguiar ou twitter.com/gilsonaguiar. Você pode acessar o nosso site www.cbnmaringá.com.br. Participe do CBN Saúde, você pode participar dessa conversa que eu estou tendo com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Inclusive, Dr. Luiz, eu queria continuar nossa conversa com uma pergunta de um ouvinte. O nosso ouvinte, o Saulo Rodrigues, ele pergunta se as doenças apresentam que sintomas, se a doença apresenta que sintomas, quanto tempo que esses sintomas aparecem e se é um sintoma que aparece rapidamente após você ter pego a doença.
A sífilis é dividida em fases. Na fase primária, ela ocorre algumas poucas semanas, 2, 3 semanas depois da relação sexual. Você vai ter uma ferida, em geral é única, e ela fica na região inguinal ou nos genitais, tanto do homem como da mulher. É uma ferida, é uma pápula, ela é um pouquinho mais elevada que a pele, não dói, não sangra, não solta nenhum tipo de secreção, ela passa despercebida na maioria das vezes. A pessoa nota como se fosse um espessamento da pele apenas. Tá? Quando você olha, ela é um pouquinho mais escura que a pele, é uma lesão bem discreta mesmo. Passado algumas semanas depois disso, então mais ou menos 3, 4 meses da infecção inicial, ou seja, da relação, a pessoa pode apresentar a fase secundária. Pode ou não. Essa fase não aparece na maioria das vezes. Mas quando ela aparece com manchas no corpo. São pequenas pintinhas, mais ou menos aí de 0,5 centímetro até uns 2 centímetros de diâmetro, avermelhadas, não coçam, tá? E a pessoa, se não tratar, ela melhora espontaneamente. Então ela acaba passando muitas vezes como uma reação alérgica medicamentosa. Você vai no médico, o médico vê aquele popular chamado grosseirão, né? Aquele grosseiro, aquelas lesões na pele, o médico acha que é uma reação de medicamento e te dá um remédio para alergia, que não vai fazer efeito nenhum na sífilis, mas como ela melhora sozinha, você vai achar que é da alergia isso daí. Então se você não estiver bem atento, elas são várias lesões avermelhadas que não coçam por todo o corpo. Se você não estiver bem atento a essas lesões, elas podem te dar uma dica que você está com a doença, mas elas vão melhorar independente do tratamento. Ela passa um período sem sintoma nenhum, variável, 10, 15, 20 anos às vezes. Daí a pessoa vai apresentar o quadro cardíaco, o quadro de pele, que a pele começa a fazer lesões mais exuberantes, o quadro neurológico. Aí essa é a chamada sífilis terciária, que ela é bem rara hoje em dia.
Ou seja, que não é a regra, inclusive, como o senhor falou, que nem todas as pessoas apresentam esse sintoma.
É uma doença que não apresenta sintomas, na maioria das vezes, ou a pessoa não percebe, ou os sintomas são tão leves que a pessoa não tem a sintomatologia tão evidente que ela possa notar isso daí nela mesmo. E como ela melhora sozinha, a pessoa acha que não é nada. Então, se melhorou, não deve ser nada. Mas não, no caso da sífilis, ela é preocupante.
Tem um outro ouvinte nosso, que é o Egídio, ele é de Paranavaí. Ele quer saber como fazer o exame para detectar a sífilis.
O exame é um exame simples, que você pode fazer na rede pública, é um exame que ele é bem barato. Em geral, a liberação é automática, mesmo na rede pública ou na privada, e leva a poucos dias para sair o resultado.
É um exame de sangue?
É um exame de sangue. Você colhe a amostra de sangue, são dois exames diferentes. Um exame confirma que você tem infecção, e um outro exame é utilizado para monitorizar o tratamento. Ele vai ter um valor alto a princípio, e depois do tratamento, esse valor vai caindo. Tá? Inclusive em relação ao tratamento, né, que faltou para a gente abordar. É um tratamento muito simples. O tratamento a gente utiliza a bezetacil, a penicilina benzatina. É aquela mesma injeção que se dá para tratar infecção de garganta, que se dá para tratar, por exemplo, erisipela da pele. Aquela injeção que quase todo mundo tomou quando era criança, o tratamento é feito dessa maneira. O tratamento é com 2 injeções dadas uma vez por semana, e isso varia de acordo com a sintomatologia. Na fase primária são só 2, na fase secundária são 4, e na fase latente são 6.
Por dia?
Essa é feito uma vez por semana, 2 a cada vez. Então, vamos supor, na fase latente, aquela fase que a pessoa nunca teve o sintoma, né? A fase mais comum de encontrar, pessoa que não teve sintoma e descobriu só através do exame.
Certo.
Então, você vai tratar como fase latente. Você vai dar duas injeções hoje, vamos supor, segunda-feira vai tomar duas, na segunda-feira que vem mais duas, e na outra segunda-feira, ou seja, daqui duas semanas, vai tomar mais duas, totalizando seis injeções.
Seis injeções. Mas aí você, acabando essa fase, acabou o tratamento.
Acabando essa fase, acabou o tratamento.
É muito simples,
então. E o tratamento com esse remédio, ele é praticamente garantido. Tá? Ocorre falha se você não administrou a medicação adequadamente, se a medicação também não estava boa, ou se você se recontaminou. Então, às vezes, se você não tratou, mas o teu parceiro tem e não tratou, você pode adquirir a infecção novamente.
Ou seja, não é simplesmente ir lá e curar a doença. Você também tem que ter um comportamento adequado.
Tem que ter um comportamento adequado. O parceiro tem que ser retratado. Né? A gente sempre trata o parceiro concomitante. Então, pede para as pessoas irem tomar injeção no mesmo dia, para poder garantir que o tratamento das duas foi feito adequadamente, né? E as orientações para evitar que isso daí tenha o contágio. As pessoas perguntam, mas tem outro tratamento? Tem comprimido, mas não é tão bom. O melhor mesmo é a injeção. E é uma injeção que tem na rede pública, é uma injeção que ela é dada. Se você procurar uma UPA, tem essa injeção para dar na UPA.
Basta a receita médica?
Basta ter a receita médica e o exame para comprovar, você vai lá, vai receber o tratamento sem problema nenhum.
Inclusive, essa a administração do medicamento é feita na rede pública.
É, você pode fazer na rede pública sem ter custo nenhum. As UPAs fazem, né? Não sei se essas unidades básicas de saúde, os postos de saúde, estão fazendo atualmente a medicação, porque pode ocorrer alguns efeitos colaterais, que o ideal é que seja feito num lugar que tem o mínimo de um suporte, mas, em geral, é uma injeção muito segura e pode ser administrada sem problema nenhum. Em farmácia, eles não fazem mais. Tem uma regulamentação específica que em farmácia não pode fazer. Por outro lado, você pode comprar a medicação e tomar num hospital, tomar numa UPA desse tipo aí, que você vai poder receber o tratamento aí sem problema nenhum. É um medicamento barato e disponível.
Doutor, efeitos colaterais, quais?
Essa medicação, o principal é dor. Então, quem já tomou bezetacil sabe que dói um pouquinho. Dói, mas trata. Esse é o mais importante. É raro acontecer alergia medicamentosa. Então, tem pessoas que dizem que tem alergia de penicilina, alergia de bezetacil por teste alérgico, convém fazer o tratamento mesmo assim. Faz no hospital, espera para ver se vai dar reação, porque, em geral, o teste alérgico para bezetacil não serve, não é de serventia. Agora, se a pessoa já tomou uma penicilina, tomou uma bezetacil e teve uma reação anafilática, aí sim tem que tomar cuidado. Nesses casos, a gente interna a pessoa para poder tomar o remédio. De tão bom que é esse tratamento, de tão garantido que ele é, convém você internar e tentar fazer o tratamento com isso daí, ao invés de utilizar outras medicações.
Aí, no caso, você monitora para ver se a pessoa tem alergia ou não e começa a administrar o medicamento.
Sim, porque a alergia ela é totalmente reversível. Você consegue reverter, basta ter um atendimento mínimo de um hospital que você consegue fazer essa reversão.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre preconceito. Nós estávamos comentando que é um problema muito sério quando você tem o diagnóstico. E quando surge o diagnóstico, existe, por exemplo, empresas que pedem exames para os seus funcionários e acabam detectando. É aí que aparece a pessoa. Como administrar a pessoa? O medicamento que o senhor colocou, simples.
Perfeito.
Rápido
o tratamento. O melhor é você lidar com naturalidade. Não interessa para o médico saber o histórico sexual do paciente, a não ser para saber se a exposição possa ter colocado em risco alguma pessoa que viva no domicílio. Mas o médico ele se interessa em saber o tempo de evolução da doença e o porquê que você está tratando. Você vai tratar porque o exame deu positivo? Esposo, um parente, é casado? Vamos fazer o exame da esposa também. Tem um filho pequeno? Vamos fazer o exame do filho também, porque a esposa pode não ter feito um pré-natal adequado e o filho pode estar com a doença. É isso que tem que ser
feito. Mas é que é difícil, porque algumas pessoas resistem na hora que o senhor fala, olha, nós temos que fazer também exames na esposa, no filho. Aí a pessoa tem que ir lá e falar. Ela tem que ir lá e dizer, olha, eu estou com a doença. Você também pode estar com a doença.
O ideal é falar, né? O amor não é só para as horas boas, é para as horas ruins também. Se ocasionalmente ocorreu um problema desse, tem que ser conversado entre o casal para poder tratar as duas pessoas, se assim for necessário. Né? O mais importante é você poder manter a saúde do casal. Ocorre realmente, né? Nós somos um país que tem um padrão conservador, cristão, então a relação extraconjugal, a relação pré conjugal não é muito bem vista por muitas pessoas. Então, se você traz uma doença diante do seu relacionamento, o ideal é que faça o exame antes de você ficar junto com esse teu parceiro atual. Se você não fez, você vai estar expondo esse parceiro ao risco. Então, você tem que fazer toda essa pesquisa na família para saber se a doença não foi transmitida. Até porque, se o teu parceiro sexual tem e não sabe, e você omite essa informação e você se trata, você pode se recontaminar através do parceiro sexual. Então é uma faca de dois gumes. Se você não avisar o outro parceiro, você vai estar expondo essa pessoa a risco, vai estar expondo os teus futuros filhos em risco, e também vai estar se expondo, né, porque a doença pode voltar para você.
Estou conversando com o Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, ele é infectologista, estamos falando sobre a sífilis. Estamos aqui discutindo uma questão importante, que é o aspecto moral, que às vezes impede a doença de ser tratada de forma eficiente. Vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho, e você pode participar, não esqueça, por e-mail, páginas sociais, pelo nosso site.